Na verdade, eu queria começar com a ronda de apresentação, mas vocês são tantas pessoas, vocês querem isso? Senão a gente entra logo no tema, porque senão a gente perde tempo. Eu queria apresentar para vocês a Verena, grande amiga, companheira de luta. Fico muito feliz que você veio mais uma vez aqui para a Alemanha. E a ideia desse encontro seria que a Verena desse um input sobre as lutas e movimentos sociais em geral. E depois a gente queria já entrar logo no debate, porque tem tantos ativistas e ativistas aqui que poderiam contar suas histórias e a gente vê o que, que a gente elabore junto daqui. Tá bom? E qualquer coisa, temos dois micros. Verena e eu, a gente pode separar um se alguém quer, então a gente passa o micro e aí fica mais fácil para vocês. Ah, e é importante usar sempre o micro, porque tem uma gravação e não é que a gente quer controlar o que, que cada um diz, mas para nós é sempre bom manter depois os resultados. Tá bom, então, Verena.
Bom, obrigada, Christian. Bom dia a todo mundo, bom dia a todas e todos. Eu não sei quem de vocês não estava ontem aqui, ontem à noite, quando a gente fez o primeiro debate. Estavam todos? Ah, você não estava. Tá bom. A gente tinha, assim, a minha parte no debate de ontem foi mais uma análise conjuntural da situação política no Brasil, que afeta muito o que a gente chama, mais do que os movimentos sociais, as várias esquerdas em si, né? Então, a gente está num momento muito crítico. E, assim, só para complementar um pouco o que o Christian colocou, assim, a gente pensar um objetivo desse nosso trabalho de hoje, né? Pelo que eu entendo, muitos de vocês são de organizações e coletivos que trabalham com a temática do Brasil, né? Que apoiam movimentos, estão próximos de organizações brasileiras. É importante, claro, que a gente aprofunde um pouco de que forma a gente pode ajudar e trabalhar nessa reciprocidade, né? A gente gosta mais da palavra reciprocidade do que apenas solidariedade, né? Então, o vai e volta é muito importante para a gente também. Mas, então, só para retomar um pouquinho que a gente colocou ontem, a gente vive uma situação muito crítica no Brasil. Mas eu acho que também é uma situação que vocês conhecem aqui na Europa, né? Ela é geral, digamos assim. A gente vê um avanço do conservadorismo, não só da parte dos governos, mas também de grande parte da opinião pública. Traz uma cadeira para cá e senta aqui. Imagina. Ou seja, a gente tem. Eu não sei se vocês chegaram a ter contato de um levantamento, uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo. Foi muito discutido isso no Brasil. A Fundação Perseu Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores, sobre o posicionamento das periferias. E como as pessoas das periferias hoje têm uma posição muito conservadora, né? E por que isso acontece? A gente talvez tenha uma análise mais particular. No governo Lula, a integração da classe C, na verdade, foi a partir do consumo, né? Você teve aí um aumento do salário mínimo, o poder aquisitivo aumentou, o salário mínimo aumentou. O emprego quase pleno, né? Então, você tinha muito acesso. E eu não sei se vocês lembram dos rolezinhos. Vocês sabem o que eram os rolezinhos, né? Rolezinhos era a juventude da classe C adquirindo produtos da classe AA, né? Os bonés John John, sei lá o que, as camisetas Tony Figer, sei lá. Querendo ocupar os espaços da classe AA, né? O shopping center, aquela coisa. Porque eles tinham o que os outros tinham, mas eles não eram o que os outros eram. Então, foi um fenômeno muito interessante. Bom, então você perde, quando você perde esse poder aquisitivo, quando você começa a perder os seus empregos, né? A crise atinge o Brasil. A crise atinge o setor de construção, que era o grande empregador da estratégia Lula, né? Então, minha casa, minha vida, as grandes obras, seja Belo Monte, seja os grandes portos, etc. e tal. Você tem uma onda de desemprego, você tem um aumento da discussão sobre a corrupção, você tem a demonização das esquerdas, na verdade, né? Então, a esquerda é a corrupta. Esse discurso tem eco nas periferias e na população mais simples. Então, você tem um, não é que você tem um crescimento, mas essas pessoas começam a culpar o governo do PT. E aí, o que eu acho muito interessante a gente discutir, o que a Kelly colocou ontem, né? Durante 13 anos de governo Lula, os movimentos sociais se acomodaram. Eles não fizeram mais trabalho de base, eles não estavam junto às populações, eles não estavam nas periferias ou com o povo sem terra. E não é uma crítica, mas o MST diz isso. O MST hoje não tem tanta capacidade, por exemplo, de ocupar terras, porque a base se diluiu. Eles ocupam, talvez, sede do INCRA, prédios de governo, mas isso, e eles fazem essa avaliação. Como retomar agora? O que que a gente pode fazer para reverter esse quadro? Porque existe uma, né, uma situação muito muito desconfortável, na verdade, para os movimentos sociais, né? Daí, são os grandes movimentos sociais. Hoje, quem coloca pessoas na rua é o MTST, o Movimento Sem Teto. Por quê? Porque foi o único movimento que realmente conseguiu conquistas concretas através do Minha Casa Minha Vida. Então, e é um programa que também, né, está no limbo. Se o Temer acabar com Minha Casa Minha Vida, qual que vai ser o poder do MTST de colocar pessoas na rua? Eles estão construindo agora as suas bases políticas. É importante fazer isso. Então, esse é um desafio, eu acho que para a sociedade civil é bastante premente, na verdade, né? Ah, tá bom, tem essa coisa, vamos as esquerdas que vão discutir mais as eleições de 2018 do que realmente atacar os problemas. Eu já estou terminando. Ou pensar do imediato. E aí, obviamente, também tem o contraponto, né, que eu coloquei ontem, que são as populações tradicionais, digamos assim, né? É interessante notar que nos últimos 4 anos, no Brasil rural, quem realmente fez a luta foi o movimento indígena, né? Mesmo porque isso foi interessante, a própria Via Campesina, ela, num comunicado, acho que a 2014, reconheceu isso, né? O movimento indígena é o único que faz a luta contra o capital. Não era a luta contra o capital, era contra o governo do PT. Era contra o ministro Zé Eduardo Cardoso, que não fazia demarcação, né? O governo Lula poucas demarcações fez, o governo Dilma muito menos demarcação fez, né? Então, você tem nos territórios onde ou você luta ou você morre, e não estou dizendo que nos urbanos não é assim, porque nas periferias, se você entrar na discussão da juventude negra, pobre, etc. e tal, é a mesma coisa, né? Mas, digamos assim, sejam os atingidos por Belo Monte, sejam os ameaçados sei lá, pelas hidrelétricas do Tapajós, sejam as lutas dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, os atingidos pelos projetos do pré-sal em toda a costa brasileira, né, na Bahia, no Rio de Janeiro, Espírito Santo especificamente. Então, se essas organizações não. Ou seja, essas populações, essas comunidades não se organizam e não reagem, e é uma reação diferente, digamos assim, do que acontece dos nossos movimentos tradicionais. Eles se auto-organizam, e aí, obviamente, eu trouxe para vocês um texto aqui. Se vocês quiserem, eu faço muita propaganda dos Munduruku, mas porque eles são realmente um grupo que tem mais lá fora, que é para quem tiver interesse pegar um. Que é impressionante eu fiquei impressionada, a capacidade política, de análise política desses indígenas, né? Eu estava até comentando com, não sei se o cara está aqui, que eu estou em dois grupos de WhatsApp dos índios. E a rapidez rapidez com que eles repassam os documentos políticos sobre FUNAI, sobre unidades de conservação, notícias de acidentes da região lá, ou mesmo quando eles começam a falar em Munduruku, eu não sei o que eles estão falando, mas eles têm uma capacidade de articulação muito própria e muito eficaz, que pode ser diferente daquilo que a gente está acostumada dos movimentos tradicionais, né? Que é a formação, é estudar Marx, estudar Che Guevara, estudar, que é muito importante também, mas existem outras diversas formas de organização e a gente tem que entender essas formas de organização e possivelmente apoiar, pensar isso de outra forma também, né? E aí entra os autonomismos do bem viver, digamos assim, todo esse debate do bem viver que a gente está, nós, enquanto Fundação Rosa Luxemburgo, estamos estudando muito, porque, claro, vem todo o movimento do Equador ou da Bolívia, né? Mas o bem viver como um pensamento profundamente político, né? Não que vá substituir o socialismo, mas as formas de se organizar, e isso está pegando muito forte, né? Então, as teias de agroecologia, os movimentos indígenas, etc. e tal, são resistências políticas que, por um lado, talvez falam assim, não, talvez esse tipo de política pública que hoje o governo oferece, né? Pronaf, por exemplo, mas o Pronaf só dá dinheiro para gado, o gado vai desmatar a Amazônia, por que que nós vamos... A gente quer outra coisa, que outra coisa está sendo construída? Acho que esse é um ponto muito importante que a gente teria que levar em conta, né? Enfim, eu fico por aqui.
Obrigado, Verena. Queria perguntar, porque temos duas companheiras da Ásia. Vocês queriam dar um comentário também, por favor?
Bom dia, meu nome é Valquíria Lima, sou da Articulação do Semiárido Brasileiro, ASA. Dizer que ontem a gente estava aqui, a gente compartilha aí da fala da Verena, acho que hoje o contexto no Brasil é muito desafiador e a gente tem um desafio muito grande enquanto movimento social de identificar aquilo que mobiliza o povo. Então, acho que desde 2003 a gente vem tendo conquistas sociais muito importantes. E hoje a gente tem essas conquistas muito ameaçadas e nós estamos aí nesse grande dilema, o que vai fazer a população brasileira realmente se mobilizar? Dentro, no contexto interno dos movimentos sociais, a gente diz assim, a gente está vivendo a crise sendo atropelado por esse governo e a gente... se sente ainda num imobilismo muito grande. Né? Então, assim, o que vai fazer com que as pessoas realmente retomem seu processo de mobilização? Na nossa experiência, desde 2003, nós compreendemos que políticas públicas e grandes programas sociais, quando nasce da sociedade civil, como é a experiência da ASA, de você construir uma política pública de acesso à água às famílias do semiárido brasileiro, realmente tem um valor de mobilização muito grande. Toda vez que essa política pública que nós construímos, a partir de uma demanda local, de uma realidade local, que são as famílias do semiárido que não têm acesso à água, nem para beber, nem para produzir seus alimentos, a gente realmente consegue mobilizar o povo. Né? Então, assim, não importa o governo, foi no governo Lula, foi no governo Dilma e é agora, a gente realmente consegue mobilizar o povo para lutar pelos seus direitos. Então, assim, a gente hoje tem uma política construída que nasce de uma demanda concreta, que nasce da sociedade civil e que também se encontra ameaçada de continuidade, né? Assim como diversos outros direitos sociais e outros programas sociais. Mas a gente está num grande dilema de dizer que essa política também não pode paralisar, né? Porque é uma demanda muito concreta das famílias do semiárido. Então, ao mesmo tempo que a gente está também fortalecendo todo o movimento de reação contra esse governo, de reação contra as perdas, né? Se juntando aí a algumas frentes dos movimentos sociais, nós também não podemos esquecer o nosso papel enquanto sociedade civil de continuar cobrando deste governo a continuidade dessas políticas. Não dá para também dizer, nós não vamos dialogar mais. A gente precisa dialogar, mobilizar e cobrar. Não tem sido um diálogo fácil, porque a gente está sentando com um governo que nós consideramos que é um governo ilegítimo, mas que precisa dar continuidade a políticas importantes para os povos e para as comunidades, que a gente sabe que não dá para parar, né? Então, assim, a gente vive num dilema, que é o dilema de não reconhecer esse governo, mas um dilema de ter que negociar com esse governo e dialogar para a continuidade das políticas públicas. Não tem sido fácil, mas acho que é isso, um pouquinho só para partilhar.
Obrigado, Valquíria. A gente poderia abrir o debate, se vocês querem. Alguém quer comentar, fazer perguntas?
Ô, Cristina, eu acho que talvez menos perguntas, né? Porque eu acho que agora a gente... Acho que é mais debate mesmo, né? Colocações, porque tem muito que voltar para a gente, né?
É, com as colocações ontem da Bárbara, fiquei realmente... muito mais presente aquela posição dela de não só mobilizar, mas também politizar, né? É mais fácil mobilizar, colocar a gente na rua e esquecer de que se necessita realmente uma politização, uma crítica, um lulismo crítico que precisamos no momento, mas também esse entendimento do modelo econômico que tivemos, que realmente produziu uma certa acomodação dos movimentos sociais. E, além de tudo, tendo alguns outros aspectos que a Verena também comunicou anteriormente, que temos realmente uma transformação demográfica no país, que fica mais difícil realmente de ver como o MST realmente mobilizava uma massa muito maior. Temos realmente umas novas perspectivas do MTST, onde temos realmente um novo caminho de buscar realmente a mobilização nas cidades, onde a escola, com o movimento secundarista, com o movimento Passe Livre em São Paulo, entre outros, onde há uma porta onde a gente pode abrir e ver há um processo de massificação, de uma politização profunda nesse país, e que ali é que são as novas fontes de novos movimentos sociais que têm que colocar também o modelo de desenvolvimento que tivemos nos últimos 12 anos.
Dankeschön, Markus Thomas.
Pode ser que seja interessante, porque a gente não fez essa ronda de apresentação, que cada fala o seu nome. Então, meu nome é Thomas, eu estou na coordenação da COBRA. Eu trabalhei muitos anos nessa fundação, mas no escritório do Brasil. Então, é uma pergunta, realmente, eu tenho uma pergunta, né? Você mencionou MTST. Então, a pergunta é que a gente escutando muito do MTST no momento. Ich mache mal, posso depois?
Ja,
sim, né? Então, mas a impressão que é um fenômeno de São Paulo. Verena, pergunta concreta para você, né? Está ouvindo? Ah, tá. Né? Não, sim, porque você não adianta, né? Então, inclusive, que está vivendo na Alemanha, tinha uma grande reportagem do Arte nessa semana, uma excelente, mas assim, o melhor movimento que aparece é a MTST, o Bulos o tempo inteiro, né? Parece que uma certa nova esperança, a MTST. Mas a impressão que eu tenho é que é um fenômeno de São Paulo. Eu não vi de outros, mas você pode falar um pouco sobre isso. E a segunda pergunta, que vai levar para já para um debate, você fala da mobilização, etc., da base, etc. Mas com que pautas, com que reivindicações? Porque mobilização não pode ser um fim por si. E lá, para mim, vem um pouco os problemas. Eu vejo um monte de pautas diferentes no momento do Brasil, que o que unifica essas pautas, pode unificar as pautas e que também separa. Eu tinha dificuldade para dar um exemplo. Tem um movimento defendendo o Petrobras inclusive da privatização. E tem o Espírito Santo, um movimento de atingidos do Petrobras. Então, tivemos essa, não, né? Nenhuma plataforma a mais, por exemplo, né? Nenhum posto a mais. Né? Exatamente. Então, nós temos uma questão que é unificar pautas diferentes e também como lidar com pautas que não são diferentes, são contrários. Acho que fica claro a pergunta.
Você é próximo, mas primeiro a Verena responde, tá?
Tá bom. Então, esse é um fenômeno que você colocou do MTST que é muito interessante mesmo. O MTST ele ressurgiu como uma potência em 2013. Um pouco depois que a gente teve as grandes manifestações com o passe livre e toda a repressão, etc. e tal, o MTST ele vem com uma onda, assim, vamos dizer, umas semanas depois, né? Não do refluxo, mas da grande vitória. E se coloca como um movimento um pouco distinto, né? Por exemplo, o MTST não permitia a presença dos anarquistas, então eles tinham, diferente, né, dos Black Blocs, por exemplo, da juventude, que depois partia para cima de latas de lixo, etc. e tal. E aí você tem a primeira ascensão do Guilherme Boulos, que passa a liderar como voz esse movimento de massa mesmo, que ocupa. E aí, muito interessante, porque o que eles dizem para a gente foi o seguinte: quando o passe livre conseguiu brecar o aumento da passagem, as periferias se deram conta, segundo a própria avaliação do MTST, que mobilização tem efeito, né? E aí vários grupos começaram a procurar o movimento, porque eles queriam se mobilizar por moradia. Depois você teve aquela grande ocupação perto da Copa, né? Depois o Nicolas, que está fazendo a pesquisa de mestrado dele sobre o movimento, pode até falar um pouco. Enfim, e aí você cresce, você tem em São Paulo, de repente, uma massa de pessoas, é impressionante, porque tem vitórias, né? Existe, a gente tem, por exemplo, essa ocupação que a MTST fez na Avenida Paulista, no começo desse ano, né? Passaram 3 semanas ocupando, porque eles queriam que o governo Temer revisse o cancelamento de acordos já pré-assinados com 30 mil unidades de habitação para o MTST. Eles conseguiram reverter isso. Eles, na verdade, festejaram isso como uma grande vitória. Ah, essa é a vitória para o povo. Não, não é uma grande vitória para o povo. É simplesmente uma coisa que já estava assinada para o movimento, que eles conseguiram reverter o cancelamento, né? Mas, de qualquer forma, sim, São Paulo é o centro. Você tem MTST no Ceará, que é muito forte. Você tem o MTST em Pernambuco, que está crescendo agora, com 2 grandes ocupações. Você tem o MTST no Rio de Janeiro, que é uma outra realidade, porque no Rio de Janeiro não existe mais espaço para ocupações extensas, né? Então, eles estão pensando em como fazer o trabalho dentro dos movimentos de favela. Aí o MTST é distinto mesmo, né? E, claro, tem essa grande discussão do nome do Boulos. Né? Inclusive, já no ano passado, tinha essa discussão: vamos lançar o Boulos como figura alternativa, candidato à presidência. Foi um debate assim. Não, Boulos, agora eu vou falar minha opinião, eu gosto muito do Guilherme. A gente conversou bastante antes de vir para cá, inclusive, né? Porque aí eu quero só aprofundar um pouco qual que é a proposta do MTST agora, né? Mas não, o Boulos, ele precisa crescer politicamente, ele tem uma ideia do que é urbano de São Paulo, mas ele não tem ideia do que são as outras realidades. Ele vai pro semiárido, ele não vai entender o que o Asa faz, não está no universo dele. Não tem como ser qualquer liderança nacional, digamos assim, né? Ele é uma liderança de um movimento que é o único movimento capaz de colocar grande quantidade de gente na rua de São Paulo hoje. Isso faz toda a diferença no embate político. Faz toda a diferença. Em Brasília, eles conseguem mobilizar muito. Bom, o que o MTST tem como plano estratégico? Há 2 anos atrás, eles estiveram na Espanha, o Guilherme esteve na Espanha, se aproximou muito do Podemos, começou a discutir quais são as estratégias, as formas de trabalho do Podemos, e também começaram a estudar mais o problema, as questões da junta vicinales da Bolívia, que foram responsáveis pelos grandes atos, né? A revolta da água, do gás, etc. E tal. Então, eles têm um pouco essa perspectiva agora, no momento, quando eles falam em trabalho de base, de voltar para os bairros, que não é a base do próprio movimento, eles querem ampliar, e eles começam a construir o que eles chamam de comunidade sem medo, porque eles lideram a frente Povo Sem Medo, e dos bairros sem medo. É isso que eles... E aí é interessante, eles querem fazer projetos, por exemplo, chego no bairro, vamos fazer uma vez por semana, um encontro de beleza, por exemplo, onde a gente vai dar capacitação para as mulheres em cabeleireiro, vamos fazer bingos, aquela coisa bem básica mesmo. E através dessas pequenas atividades, eles querem criar uma coletividade e um sentimento de unidade para trabalhar a questão política. Esse é um projeto que está começando. Se vai dar certo, a gente não sabe. Então, sobre MTST, qual que era a outra pergunta que você tinha feito, Thomas? Ah, sim. Então, esse é um problema sério. Assim, a gente fala isso muito abertamente. Para quem não sabe, para além da Fundação Rosa Luxemburgo, que é a minha cara institucional, minha atividade militante é com o Xingu Vivo para Sempre, o Movimento Xingu Vivo para Sempre de Resistência Belo Monte. Eu e o Christian, a gente tem trabalhado muito há muitos anos com essa temática aqui na Alemanha e lá no Brasil. Então, eu tenho uma posição muito clara, digamos, algumas bandeiras da Frente Brasil Popular. Né? Assim, eu não perdoo a Frente Brasil Popular de estar com Dilma Rousseff no palanque de inauguração de Belo Monte, batendo palma para Dilma, era completamente necessário. Então, você tem alguns movimentos sociais que, quando levanta a bandeira do petróleo nosso, da proteção da Petrobras, você tinha, no começo da Lava Jato, no começo de 2015, uma discussão muito forte de, não, vamos defender o empresariado nacional. Um absurdo o que estão fazendo com a Odebrecht, porque estão desempregando. É uma discussão complexa. É o que vocês provavelmente aqui na Alemanha conhecem em relação ao carvão. Um pouco mais devagar. Tá bom. Desculpa, vou falar devagarzinho. Então, na Alemanha, existe a discussão do carvão. Né? Vamos acabar com o carvão, mas o que faremos com os trabalhadores do setor? Bom, então, no Brasil, você tinha esse debate. E você... Mas é para a gente, que talvez seja, né, mais... não sei... Bom, tem uma posição um pouco mais crítica, que é mais fácil, porque a gente também está na outra posição, a gente não é empregado que é da Petrobras, que realmente está perdendo os empregos. Soa estranho os movimentos sociais, de repente, passarem a defender o capital, né? Os grandes capitalistas. Então, eu lembro que, no começo, quando você teve aí o movimento sindical, enfim, defendendo a Odebrecht, falando assim, meu Deus... Enquanto as populações na Amazônia falavam, graças a Deus, porque se esses caras quebram, eles não vão fazer as 5 hidrelétricas no rio Tapajós. Sou estranho, né? Sou estranho, inclusive, também um certo nacionalismo de defender... Agora, não sei quantos de vocês tiveram acesso a esse documento que foi lançado semana passada, um plano para o Brasil, assinado pelo Bresser Pereira. Se vocês não viram, dá uma olhada. É interessante. Você vai achar isso rapidamente na internet. Assinado por um monte de pessoas, artistas, João Pedro Stedler assina como ativista social, não atina nem como coordenador do MST, que se volta a falar do fortalecimento das empresas nacionais como uma meta importante. Não estamos negando isso também. Só talvez não seja, não sei se é o papel dos movimentos sociais fazer esse debate dessa forma, com essa defesa, né? Então, por exemplo, o que o Thomas colocou, no Espírito Santo, há 2 anos atrás, nasceu essa campanha Nenhum Poço a Mais, de populações quilombolas e, na verdade, caiçaras, né, pescadores e pescadoras, extremamente brutalizados pela indústria do petróleo, ligados ao pré-sal. Então, quem conhece a costa do Espírito Santo sabe o que é aquela indústria química junto com a fibra. Então, é petróleo, celulose, indústria... Sim, mas, enfim, sem falar no Vale do Rio Doce, claro. Aí pega a mineração, mas a gente anda assim nas pequenas propriedades na costa do Espírito Santo, todas elas têm aquele cavalinho, né, de tirar petróleo. E aí não tem o que fazer, você perde a terra. E eles vão te pagar royalties pelo uso. Aí você recebe, eu vi, cheques de R$3, R$1, pela perda do... Quer dizer, que tipo de... E se você pensar hoje, primeiro, o fracking, né, que também é uma atividade, estava entrando nos leilões de petróleo e gás, você ganhava o leilão da exploração do petróleo e você ganhava o gás como bônus plus aí, né? Dentro do, é uma coisa. E se você pensa o que a Petrobras está pretendendo em termos de exploração de petróleo na região do Javari, na Amazônia, em cima de territórios de indígenas isolados, é uma loucura isso, né? Então, é complexo esse discurso: o petróleo é nosso. Sim, o petróleo é nosso, mas quanto por cento do petróleo do pré-sal hoje está na mão da China, né? Quantos postos de petróleo a China detém? Então, a privatização do pré-sal, eu acho que talvez o movimento social não teria que discutir tanto, porque assim, havia um pacto de que o royalty do petróleo iria para a saúde e educação. Não vai mais para a saúde e educação. Não, não, a gente não, não, isso se muda baixo as próprias propostas do Zé Serra, né? Então, por que a gente continua nesse discurso? Não, não dá para a gente, os movimentos sociais... não sei, terem um pouco mais de clareza dos impactos e pensar em formas alternativas, ou aquela coisa de os nossos recursos naturais, não sei, é uma coisa muito complexa. Então, você coloca assim, com o contraponto. E eu vou te dizer uma coisa, Thomas, chega a um ponto de conflito. Bom, o que a gente viu, por exemplo, no Espírito Santo, um caso de uma senhora que estava extremamente irritada com a Petrobras porque ela tinha colocado 10 cavalinhos no território, acabou com a terra dela, ela estava realmente passando necessidades e ela estava espumando. E ela sofreu repressão de movimentos companheiros, aí, segundo ela, bastante fortes. De um cala-boca de ameaças, enfim... Quanto se pode confiar no depoimento dela ou não, eu não sei, mas esse é um indício de que é complicado, né? Não é tão simples assim. Tá, eu posso não entender, mas eu acho que, claro que os movimentos sociais que têm essa defesa têm os seus motivos, né? Eu estou dizendo do meu ponto de vista, que eu acho questionável. A gente poderia estar pensando em outras formas de energia ou talvez outras pautas que não fossem tão calcadas no nacionalismo que acaba defendendo o grande capital. Onde somos nós, os anticapitalistas, vamos dizer, os revolucionários nessa história? Desculpa me alongar.
Obrigado.
Só queria dizer que a gente tem água aqui para quem quiser. Tem água e copos aqui.
Tá. Obrigado, Verena. Na lista está escrito agora Angela, depois Fernanda. A pergunta, depois esqueci teu nome, mas você vai te apresentar depois. Angela, você vai falar alemão. Como é que a gente faz com a tradução agora?
Como
consecutivo você faz? Ótimo.
Yeah?
Ah, você já tem.
Gut. Ja, entschuldigt, ich kann es leider nur auf Deutsch machen. Mir ist es ganz wichtig, dass wir auch noch darüber sprechen, welche Bedeutung diese Woche Freitag für Brasilien hat. Es ist der Generalstreik dort angesetzt und zumindest die Information, die wir haben, heißt, Brasilien steht am Freitag still. Und ich finde ganz wichtig, sie haben sich geeinigt, zum Beispiel die Gewerkschaften, gibt es sehr viel Spaltung in den Gewerkschaften, inhaltlicher Art. Aber bei diesem Thema haben sie sich geeinigt auf gemeinsame Forderungen, die sie also am Freitag erheben wollen. Und das finde ich sehr wichtig und wir sind in der Auseinandersetzung, dass wir von hier aus das irgendwo unterstützen müssen und wollen, ja, indem wir das in die Medien noch stärker reinbringen und auch selbst Solidaritätsbriefe schreiben. Ich finde es ganz toll, dass die Berliner am Freitag etwas machen zur Unterstützung. Und da sollten wir auch selbst überlegen, was heißt dieser Kreis, was könnten wir machen, weil wir immer gesagt kriegen von den Brasilianern, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr dort vor Ort das bekannt macht, was hier ist und vor allen Dingen auch die strukturellen Zusammenhänge, zum Beispiel die sozialen Forderungen. Wir sind in der Gewerkschaft im Moment sehr stark damit am Kämpfen, dass wir hier gegen die zunehmende Altersarmut und insbesondere auch gegen die Rente, die abgebaut werden soll hier, und das ist dieselbe Forderung, die Brasilianer auch in Brasilien erheben. Ein Grad.
Angela colocou o tema do greve geral, que chama a atenção que na sexta-feira tem o greve geral no Brasil. Já anunciamos a ação aqui em Berlim, que as pessoas se vão encontrar às 5 horas no Brandenburg Tour. Ela colocou que os sindicatos, que normalmente têm pautas bem diferentes, nesse tema se juntaram, têm pautas conjuntas e querem parar o Brasil na sexta-feira, nessa greve geral. E ela acha muito importante que aqui a gente também escreve cartas de apoio que chama a atenção das mídias de comunicação para a greve geral no Brasil e a gente também deveria pensar no que esse grupo aqui poderia fazer para apoiar essa luta da greve geral no Brasil.
Mir wäre wichtig, wohl die Frage zu stellen oder noch mehr Klarheit zu kriegen, machen die sozialen Bewegungen am Freitag mit? Habt ihr da habe ich nicht genügend Kenntnis, ob die sozialen Bewegungen alle mitmachen am Freitag? Das zweite ist eine Frage an dich eben. Du hast gesagt, man soll auch mit dieser Themaregierung in Dialog treten. Also bislang habe ich zumindest aus der Gewerkschaftsarbeit verstanden, dass man das nicht tut, weil eben sie keine Legitimation haben, dass man mehr auf der Straße diese Forderung gegen den Sozialabbau oder Haushaltsdeckelung und solche Dinge stellt. Nur vielleicht denn die Begründung hast du gegeben, dass man in Dialog treten soll. Also es scheint auch unterschiedliche Positionen zu sein. Deshalb, danke.
Bom, e ela colocou duas perguntas. Uma é o papel dos movimentos sociais na greve geral. Ela não está muito claro se os movimentos sociais realmente se colocaram atrás da greve geral, está chamando também para parar o Brasil. E o segundo ponto foi o que colocou nessa companhia da ASA, é como o diálogo do governo Temer, do governo ilegítimo, do ponto de vista dela, é mais que os sindicatos têm mais o ponto de não falar com o governo, de lutar nas ruas e não reconhecer o governo, como quando você dialogou com ela, é com ele você está reconhecendo. Então, você já explicou um pouquinho por que é importante falar com o governo, mas se ela quer falar que os sindicatos têm mais o ponto de não dialogar.
Desculpa, bom dia. Se todos os movimentos, só essa pequena palavra, se todos os movimentos estão organizados para ir à rua, não se os movimentos, porém todos, porque são muitos, não é?
Obrigado. Então, agora temos a situação que a Fernanda está inscrita e acho que tem duas perguntas que a ASA possa responder, vocês querem? Obrigado.
Eu sou Fernanda Cruz, eu sou da ASA também, eu vivo em Recife. E eu queria dialogar um pouco com alguns elementos que Verena trouxe e que eu enxerguei também, momentos que nós vivenciamos no semiárido, que foram situações parecidas. Acho que tem uma questão que, assim, a gente, esse momento que a gente viveu de 15 anos para cá, a gente teve um alto investimento nas políticas públicas e nas políticas sociais, e aí casou também com o momento que a cooperação internacional estava saindo do Brasil. E isso trouxe para as organizações e para os movimentos sociais uma certa zona de conforto, que agora está sendo bastante difícil para a gente. E aí eu trago bastante o nosso exemplo da ASA, na questão da água. A gente conseguiu garantir, inclusive, que a lei brasileira previsse a água como um direito de fato para os povos do semiárido, das zonas rurais. Isso também foi dialogado com os povos que vivem na Amazônia, de levar a experiência para outros lugares. E esse retrocesso que representa o governo Temer, ele é um retrocesso de perda de direito, mas é também de ameaça orçamentária. A gente sabe que a gente não consegue colocar as coisas para frente só no campo das ideias, mas também precisa pensar na questão financeira. Esse é um elemento. Uma outra questão que eu gostaria de trazer é que a avaliação que eu faço dessa questão das frentes, dessas divergências que a gente tem com relação aos temas, a gente tem... Eu, particularmente, isso aí é uma visão bem pessoal, eu avalio que a gente, no Brasil, não está num processo de pensar e construir um novo nome que possa atender às nossas demandas para aquilo que a gente acredita que seja um projeto de desenvolvimento, né? E um projeto popular de Brasil. Na verdade, tudo que a gente vem vivenciando é sempre a retomada do nome de Lula. E eu acho que esse é o grande ponto de divergência, talvez, aí nessas frentes, né? Porque eu acho que muito do que a gente vive hoje é consequência das opções políticas dos governos de Lula e Dilma também. Então, isso acaba, essa questão que você trouxe de Belo Monte, a gente vivenciou isso com o Rio São Francisco, que eu acredito que alguns de vocês aqui, algumas acompanharam, a transposição do Rio São Francisco, Lula desengavetou esse projeto, foram anos os movimentos à frente falando que aquela não era a saída para aquela região, e, de fato, hoje, Temer está finalizando a obra, e a gente sabe desde o princípio que aquela não é uma água, que é uma água para as pequenas populações rurais, mas, na verdade, é uma água para o agronegócio, é uma água cara, e o projeto está matando o rio. Assim, tem parte do rio que o rio já está morto. Né? Ele é um rio totalmente brasileiro, ele vai de Minas Gerais até... passa por Pernambuco, enfim, acho que está chegando agora na Paraíba e no Ceará, com essa história da transposição. E aí agora a gente vivenciou um evento, um grande evento, Temer decidiu inaugurar o canal e, uma semana depois, os movimentos organizaram uma grande inauguração com Lula e Dilma, porque estavam colocando que Temer estava se apropriando de uma obra que não era deles. E aí a gente trouxe essa discussão. Poxa, e a gente vai lá fazer frente a isso, uma coisa que a gente sabe que é um projeto que, enfim, tem muitas contradições, né? Esse é o grande dilema que a gente precisa enfrentar. A gente vive dentro das nossas próprias organizações e movimentos. E aí uma outra questão que eu gostaria de trazer também é que eu acho que a gente, esse momento, acaba desafiando o Brasil para a gente unir forças pela questão dos direitos, realmente. E eu acho que é um momento que acaba trazendo para a gente também como é que a gente une as pautas do rural e do urbano, que eu acho que sempre foram muito separadas lá no Brasil, né? A gente tem um histórico de algumas mobilizações, fechando a ponte de Juazeiro e Petrolina, que é uma região bem, bem emblemática para o semiárido, com 15 até 20 mil pessoas. E a gente não tinha muito a prática, enquanto rede, de participar dos eventos, das mobilizações urbanas. E essa situação tem mudado isso, né? A gente tem ido às ruas, a gente está apoiando a greve geral, inclusive agora a gente construiu uma carta, porque se faz necessário isso aí. E, para fechar, eu queria retomar uma questão que veio ontem, acho que Bárbara falou, acho que Verena acabou tocando também, que tem uma relação com a mídia.
E aí eu acho que é bastante oportuno a gente distinguir a classe jornalística do empresariado midiático, né? A gente sabe que a gente tem bons jornalistas e que estão fazendo um trabalho importante para visibilizar as nossas lutas, os desafios, mas a gente sabe que existem interesses por trás das empresas. E aí, um desafio para a gente é como é que a gente particularmente lá no semiárido, a gente não quer mais ser ou apoiar os veículos alternativos. Não queremos ser alternativos. Nós queremos ser os veículos que as pessoas leem, os instrumentos que as pessoas leem, né? Instrumentos populares. Porque sempre quando a gente, no Brasil, traz essa perspectiva do alternativo, é como se fôssemos menos importantes do que os outros. E não é isso. E aí a gente tem, acredito que muitos aqui conhecem o Jornal Brasil de Fato, se não todo mundo, né? Uma iniciativa puxada pelo próprio MST, inclusive. E lá em Pernambuco, dia 20, agora a gente comemorou um ano do Jornal Brasil de Fato Pernambuco. E são 40 mil exemplares que estavam sendo impressos a cada 15 dias e agora, a partir desse ano, a gente quer que os exemplares, a ideia é que eles sejam semanais e eles são distribuídos nas estações de trem, na rua, gratuitamente, e trazem uma outra perspectiva dessa situação vivida. E a gente discute na ASA também como é importante a gente apoiar esses espaços populares de comunicação, porque essa comunicação que chega com quem a gente precisa dialogar não vai ser a classe média mais, eu acho, nesse momento, que vai mudar a situação do Brasil, mas construir uma comunicação que, de fato, chegue nos pequenos produtores rurais, nas pessoas que estão nas fábricas, nas periferias, com as juventudes. E aí não precisa ser o grande instrumento de comunicação, o grande jornal, o mais bonito, mas algo que chegue, né, que a informação seja importante. E isso não é muito caro a gente fazer isso. Então, como é que a gente se organiza coletivamente? É isso.
Obrigado. Obrigado, Fernanda. Valquíria, talvez tenha ainda essa resposta sobre dialogar com o governo ilegítimo ou não. Você lembra?
Eu acho que é uma provocação boa no sentido de dizer assim, para nós, enquanto caminhada no processo de democratização do Estado brasileiro, foi com muito custo que a gente lutou, por exemplo, para ter os conselhos hoje. E nós, enquanto ASA, entendemos que não é o momento, mesmo com o governo ilegítimo, não é o momento de abandonar os conselhos, onde a sociedade civil minimamente pode colocar, dizer o que é que ela pensa, ainda reivindicar algumas questões. E para nós que mudamos uma política pública no país, que a gente conseguiu com essa política pública democratizar o acesso a 1 milhão de famílias no acesso à água do semiárido brasileiro, o que significa mais de 5 milhões de pessoas, essa política pública não pode parar, independente do governo que seja. Então, a gente não tem sido fácil esse diálogo, mas a gente está lá na mesa de negociação reivindicando e cobrando. Essa política pública não pode parar, lutando pelo orçamento e disputando, inclusive, a continuidade dessa política pública. Não tem como agora a gente, mesmo reconhecendo que esse governo é um governo que se apropriou desse espaço ilegitimamente, essa política ela precisa continuar, assim como outras, né? Então, assim, tá numa mesa de negociação, para nós não é que a gente está reconhecendo a legitimidade do governo, mas a gente está reconhecendo o direito dos povos do semiárido de ter acesso à água.
Muito obrigado. Então, se eu dou uma olhada, temos ainda 5 minutos. Alguém quer ainda se inscrever?
Olá, meu nome é Hanna. Eu sou fotógrafa. Eu acabei de voltar ao Brasil 3 dias atrás, de um projeto fotográfico que eu fiz justamente sobre a situação política atual aqui no Brasil. E eu tenho uma dúvida em relação à perspectiva dos movimentos sociais, que não duvido que, na minha perspectiva, que o brasileiro tenha se politizado muito nos últimos anos. Assim, houve uma mudança drástica e tem pessoas que nunca falaram sobre política e estão agora nesse contexto, e estão ativos. Mas, por outro lado, eu conversei muito com pessoas e todo mundo tem esse cansaço de ir para a rua, de manifestar. E eu vi muitos depoimentos de pessoas falando que não cansaram assim, de política, de fazer qualquer coisa, que eles estão querendo pegar um outro rumo. Assim. E aí eu queria saber o que vocês acham, se existe um outro rumo, a não ser pela política. E... Não sei também. E por outro lado, eu também acompanhei muitas manifestações, agora especialmente no Rio, e só uma pequena história que eu vivi. Rolou uma manifestação, no final sempre demora para chegar um ônibus, né? Aí a galera fica esperando no ponto, não chega, meia hora. Aí a mulher começou a falar, isso daí só prejudica nós, hein? Só prejudica o trabalhador. A gente que espera, chega depois do trabalho, a gente ainda demora uma hora para chegar em casa, para chegar o ônibus. Aí ela falou, ó, essas manifestaçõezinhas aí, fofas, não pode não. Porque isso daí, isso era uma coisa da UERJ contra o Pesão, no Rio de Janeiro. E eles falaram, não, tem que quebrar tudo mesmo, senão eles não vão escutar. E assim... Eu achei meio hilário também, de uma forma, mas eu achei justo também. Eu acho que manifestação com... Não sei, eu realmente não estou dentro muito dos outros movimentos que estão pelo Brasil. Meu foco é mais no Rio mesmo, mas o que está acontecendo no Rio são manifestações muito, muito pequenas e o movimento está muito disperso. E aí eu queria perguntar como se resolve essa questão.
Agora, Nilza e...
Bem, meu nome é Nilza Nascimento. Falei ontem à noite, eu venho da região amazônica, eu sou de Belém do Pará, moro em Frankfurt. Bem, eu gostaria de falar para as duas companheiras da ASA, eu acho assim, um grande respeito, né, dialogar com um governo ilegítimo, a questão das políticas públicas, os conselhos, todas as lutas. Isso me lembra muito da minha luta em Belém, todos os conselhos, a questão das mulheres... Tudo se conseguiu, mesmo assim, a grande luta para a questão das políticas públicas no tema das mulheres. Eu me pergunto, hoje, como discutir com este governo que atropela e que em pouco tempo acabou com tanta coisa. Assim. É um grande... Eu tenho realmente um grande respeito e, assim, como que... É realmente triste essa questão do atropelamento e um grande desafiador mesmo, né? Então, assim, gostaria também de fazer um adendo a essa questão da mídia que você colocou, né? Que isso é um grande tema, um tema super importante e que, quando você fala de não ser alternativo, eu acho isso fantástico. Porém, eu sempre faço pensamento, nós temos que trabalhar com o que nós temos na mão no momento, sabe? Eu acho que a mídia alternativa foi uma grande ajuda para todos nós que estamos aqui querendo, de certa forma, nós que estamos aqui, eu moro em Frankfurt, né, por exemplo, que ficamos chocados com tudo que está acontecendo e como podemos fazer. Né? Então, assim, é muito bom isso, mas eu acho assim, que essa mídia alternativa também se faz tão necessária no momento. Né? E também um pouquinho, agora lembrando do WhatsApp lá dos indígenas, né? É tão rápido isso tudo, porque é uma grande necessidade. É uma grande necessidade mesmo, né? Então, era só isso, assim. Obrigada por vocês estarem aqui.
Obrigado, Nilza. Então, agora, você está inscrito e queria, daqui a pouco, encerrar a lista, porque temos, quer dizer, não encerrar a lista, a gente toma um cafezinho, a gente volta para o debate e... sim. Tá.
Não, só esclarecer que quando eu falei essa questão da mídia alternativa, eu trabalho por essa mídia e eu acredito nela. Estou falando numa questão de nomenclatura. Como nós chamamos é a forma como ela vai ser apresentada e afirmada para nós e para os povos. É isso.
Sí, Angélica de FIAN Internacional. Perdón, voy a hablar en español para la traducción. Disculpa.
Habla portuñol, por favor.
No, un poco pensando en lo que se ha comentado acá es quizás consultar o escuchar de parte de los activistas y también de parte de los movimientos en Brasil, ¿ha habido alguna discusión del rol y el impacto de la situación brasileña en movimientos globales o luchas internacionales, ¿no? Entonces, específicamente estaba pensando en, por ejemplo, todo el rol que ha tenido Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el atacar el sistema interamericano, que no fue por el nuevo gobierno, sino incluso desde el gobierno de Dilma, ¿no? Y también otros espacios a nivel de Naciones Unidas o del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO, que son espacios que tradicionalmente el gobierno brasileño apoyó mucho. Entonces, saber un poco si ha habido alguna reflexión dentro de los movimientos, porque son espacios que no son los únicos, pero ofrecen ciertas alternativas para sus luchas y para las luchas que son globales o hemisféricas, ¿no?
Ok. Eu queria, Hanna, né? Então, eu queria dialogar com a Hanna. É interessante, voltando ao MTST, tem um companheiro nosso no Rio de Janeiro, o Vitor, que ele fez uma colocação muito interessante. A gente estava discutindo quais são os poderes constituídos que mais mobilizam as pessoas, né? E chegamos à conclusão que é a igreja evangélica. Aí ele coloca o seguinte, ele falou o que é a igreja evangélica, que é uma grande rede de cuidados, na verdade, né? A igreja evangélica, ela chega para a senhora aqui, e a senhora começa a ir na igreja, aí o meu marido bebe. Ah, mas traz teu marido para cá e tal. Aí o marido vai uma vez, vai duas vezes, ele começa a parar de beber, aí sobra mais dinheiro em casa, esse dinheiro obviamente vai para a igreja, mas você tem, aí o filho, né, é um louco, fumador de maconha, aí traz o filho, aí o filho conhece o grupo de jovens, vai fazer acampamento do grupo de jovens, onde tem muita música, muito gospel, muita comida boa. É um ambiente acolhedor, e aí eu estou desempregada, mas o marido dela tem um servicinho lá para mim. Ah, então vai me contratar. Quer dizer, ele fala assim, bom, e nós, movimentos? Assim, na luta do povo ninguém se cansa. Independência ou morte, que é coisa, pátria livre ou morta. Eu vou dormir no chão, eu vou passar frio. Esse é o discurso dos movimentos sociais que nós temos, né? Enquanto você vê a igreja toda fofa, toda acolhedora. E aí você tem um desafio, porque o que a igreja evangélica propõe? E a gente estava até conversando, né? Assim, qual que é a outra grande rede de cuidados? É o PCC. O PCC, você como bandido, você está preso? Claro, você vai pagar uma mensalidade do PCC, mas ele vai cuidar da sua família. Ele vai cuidar para que dentro da cadeia nada te aconteça. Então, é uma outra grande rede de cuidados que está muito mais organizada, obviamente, do que nós, os movimentos sociais. Obviamente, isso é só para a gente colocar como reflexão. Como nós, os movimentos sociais, podemos... O que articula hoje, né? Porque eu falo, poxa, eu não sei vocês no semiárido, né, que vocês têm essa vivência muito mais forte, talvez nos meios rurais, mas... Aquela coisa que tinha nos anos 80, eu acho que muitos de nós aqui vivenciamos isso, né? Era aquele tesão de lutar por uma causa justa. Então, eu lembro, poxa, no MST, a galera se juntava aí, sabe? Tipo, sim, eu vou enfrentar os maiores perrengues porque nós vamos conquistar a liberdade para o povo e tal. Isso, na verdade, acabou morrendo quando a gente brincava, né, quando o PT Blue Tree, aquela coisa, a gente tinha os centros de formação, que era tudo dentro daqueles espaços da igreja, que a gente comia, dormia em rede. Agora começaram os encontros, começaram a ser feitos em hotéis, né? Aí os seminários em grandes hotéis, onde as pessoas, né? Não sei, teve uma pequena, uma diferença, assim, que as pessoas, e também com essa história das corrupções e tal, que tesão de estar junto, aquela coisa. Fui. E agora falar assim, bom, agora eu vou estar para a manifestação uma vez, duas vezes, três vezes. O que que acontece, né? E esse tesão de estar na rua de novo, eu sinto isso por mim. Eu sei, talvez é porque eu estou ficando velha, mas uns 10 anos atrás não tinha uma manifestação na rua que não, aquela adrenalina que bate, você vai lá fazer. Agora eu falo, puta merda. Vamos lá, porque a gente tem que registrar, mas não é aquela coisa que te motiva e tal. Onde é que está essa motivação, né? Não é só pela causa em si. Então, por exemplo, outra coisa que o Victor falava assim, né? Eu falava, poxa. O que que hoje mobiliza a galera no Rio de Janeiro? Eu falo assim, gente, vamos lá, defender a Previdência, porque o Temer está mudando. O que mobiliza, assim, gente, liquidação no supermercado hoje é carne por não sei quantos reais, entendeu? Aí as pessoas, né? Então, eu falo, quanto a gente está lidando com o que chama, o que mobiliza é a liquidação do supermercado, ou temos vagas, porque está uma merda a situação do trabalhador. Tem gente que está ganhando o mesmo ou menos do que 6 anos atrás na mesma posição. A onda de desemprego está um terror. E não é só o operáriozinho, é todo mundo, né? Classe média está nisso. Então, como é que a gente... Eu não sei, isso tudo, esse como fazer, a gente... É um desafio, né? Talvez Daniel, que trabalha comigo na Fundação, companheiro nosso, também jornalista, possa ajudar um pouco nesse debate também, né? Porque, aí pensando nos black blocs, sim, só para terminar, posso contar uma historinha? Em 2014, um ano depois da vitória, né, do passe livre, o passe livre fez uma grande manifestação, saiu da Paulista, desceu, não sei se vocês conhecem, a Consolação, uma grande avenida, que vai até a Marginal Pinheiros, que são as grandes vicinais lá da cidade de São Paulo, para fazer uma festa. Era uma festa, era uma coisa festiva. A gente descendo a marcha, aí começou uma coisa meio tititi. Eles tinham conversado com o movimento anarquista, falou assim, ó, gente, isso aqui é para comemorar, a gente não quer bagunça aqui. Mas começou uma... Dentro da marcha, umas conversas estranhas. Quando a gente chegou lá embaixo, havia já uma montagem de uma barricada de materiais que não estavam lá, que eram pedras grandes, madeiras grandes e tal, e uma movimentação num consórcio grande de automóveis, né? Que acontece? Naquele dia, o MPL tinha escrito um documento para a Polícia Militar dizendo, olha, a gente vai fazer uma marcha pacífica, a gente não quer vocês fazendo policiamento ostensivo aqui. E a polícia se afastou, né? Chegando lá embaixo, de repente, com a mobilização, de repente, do nada, começa a depredação dessa concessionária de automóveis. Eles entram lá, os mascarados, começam a quebrar os automóveis, etc. e tal. Eu saí um pouquinho antes desse momento acontecer. Andei um pouquinho e peguei a direita numa ruazinha onde meu carro estava estacionado. Quando eu entrei nessa ruazinha, havia cavalaria toda. Tinha muito policial, todos nos cavalos, né? Só que eles não interferiram. Eles permitiram a quebra o quebra-pau todo lá nessa concessionária. Eu tenho 100% de certeza, não tinha nenhuma... Não tinha ninguém ligado aos movimentos sociais, era outra coisa. Depois daquele dia, chegando em casa à noite, já começou a Globo News, né, que é uma grande emissora de TV, falando aos vândalos. O cara da polícia falou, vocês pedem para a gente não fazer policiamento ostensivo, vocês aprontam nisso. No dia seguinte, a repressão caiu pesada, cara. Aí foi para todo mundo. Aí começou a prender gente, etc. Então, não sei, é difícil avaliar a efetividade de como esses movimentos se dão e quais são, na verdade. Eu sei, se é que a polícia estava conivente, não sei. A impressão que eu tenho é que sim, que tinha uma armação nessa história. Porque depois a repressão foi tão redobrada, já com uma carta na manga, né, falando assim, ó, vocês fizeram isso agora, paguem, entendeu? É, que eu não sei, eu tenho que pensar, né?
Então, infelizmente, a gente ultrapassou o tempo um pouco, temos já mais ou menos uma meia hora agora. É... Alguém perdeu? Maria Mazzarello Gomes da Silva. Aqui, um prazer. Então, a ideia é que, como o tempo é curto, só temos uma meia hora, a ideia era, a sugestão, que a gente tenta juntar os debates para aqui, para a Alemanha, para perguntar como nós, ativistas, podemos também contribuir, qual que poderia ser o papel e quais poderiam ser as conexões. E se todo mundo está concordo, poderíamos abrir esse debate. Verena quis ainda fazer um pequeno comentário, e fora isso eu faço a lista de inscrição, quem quiser... só levanta a mão, aí se eu vejo eu vou anotar isso, tá bom? Tá. E depois, essa meia hora, temos a reunião com outro grupo junto, e aí temos que apresentar nossas propostas, ideias, as questões que a gente tratou. Ah, e... então, se a gente conseguir fazer algumas propostas ou perguntas-chave, seria bom se alguém seria voluntário para anotar essas propostas. Alguém está animado? Está animado para isso? Niklas, vem. Yeah? Ótimo, Niklas. Tá.
Eu também estava olhando para você. Obrigada, Niklas. Não, a gente estava conversando lá embaixo, primeiro um comentário geral aqui, né? A gente que vem do Brasil, que as companheiras também da ASA, que têm essa experiência da cooperação aqui, a gente fica impressionado com o interesse que esses grupos aqui na Alemanha têm para o nosso país e pela incrível energia de solidariedade que vocês apresentam. Então, para a gente, isso é extremamente gratificante. Eu tenho certeza que a gente não tem nem ideia o quanto de energia e de trabalho vocês colocam aqui, né, no cantinho de vocês, em relação ao que está acontecendo com a gente no Brasil. Isso é muito importante para nós, e por isso também, acho que essa que o Christian colocou, que o desafio seria a gente pensar agora, aproveitar esse momento também, para pensar um pouco, né, como é que se dá essa devolutiva, ou qual que seria, talvez, algumas ideias de como, a partir da Alemanha, né, para além do que a Fernanda colocou também, claro, enfim, a gente tem relações com vários grupos de cooperação, né, que se afastou do Brasil, agora parece que há uma volta também, né, ao nosso país, que inclusive continua BRICS, mas de potência econômica não tem mais nada, né? Muito menos os movimentos sociais. Mas um pequeno comentário que eu queria colocar, que a gente talvez não aprofundou ontem, que para nós também é muito assustador, na verdade, né? Quando a gente fala da trumpização das atmosferas políticas, né? A gente tem, no Brasil isso ocorre também. Eu acho que vocês aqui na Alemanha, vocês vivenciam isso muito forte em relação a refugiados, por exemplo, né? Xenofobia, racismo, o conservadorismo que cresce. E se você senta uma vez com a tia velhinha, a tia fala assim, não, mas os imigrantes, que horror, estão realmente tirando. E não é uma coisa de pessoas do mal, mas é um clima que se instala, né? Isso acontece no Brasil também, né? A gente tem uma liderança de extrema-direita, que é a família Bolsonaro, na verdade, né? Que é uma família... tem dois deputados, o pai, o filho, e vereadores e tal, que são de extrema-direita, não são neonazi, porque isso não está no horizonte deles assim, dessa forma, mas tem essa conexão, né? E é impressionante como esses discursos extremamente reacionários, homofóbicos, machistas, racistas, têm encontrado eco, né, com esse processo. E aí a gente pode pensar que isso é um fenômeno mundial. A gente pensa assim, poxa, mas como é que os norte-americanos, como é que os estadunidenses elegeram um cara como Trump, né? Que está jogando no lixo uma série de construções, inclusive em relação ao clima, o que está acontecendo com o nosso planeta. E você tem esse eco muito forte no Brasil. Aqui eu estava comentando ontem da bancada BBB, que é a bancada da bala, do boi e da Bíblia, né? Você tem, por exemplo, o órgão como a FUNAI, que agora está completamente desestruturado porque os ruralistas tomaram conta. Ou seja, para os movimentos do campo, isso é mortífero, porque muitas das leis de proteção ambiental, também é um tema muito importante que a gente discuta, né? Por exemplo, os licenciamentos ambientais, eles estão sendo desmontados, as áreas as unidades de conservação, elas estão sendo destruídas. O agronegócio está se apossando de áreas de conservação lá no Pará, que é uma loucura, né? Inclusive em cima de territórios indígenas. Então, a gente pensar, assim, o grande debate de que hoje, né, se faz isso mundialmente, de que hoje os territórios indígenas são as grandes oásis, na verdade, de proteção ambiental. Isso está sendo desmontado de uma forma muito rápida. E claro que isso vai ter aqui ou no mundo inteiro suas consequências, né? Então, acho que são alguns elementos que é importante a gente ter em conta, né? Que é nesses movimentos mais reacionários, que o golpe ele se faz sentir muito forte, né? nessa reversão das políticas. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de reações. Por exemplo, os movimentos negros, eles estão se rearticulando de uma forma muito forte. Né? Movimento de mulheres negras, os movimentos LGBTs, os movimentos feministas têm aí uma rearticulação. Então, são vários horizontes que também eu acho que é importante que se coloquem presentes para que os movimentos, organizações ou pessoas que aqui trabalham com temas correlacionados busquem relações com o Brasil, né? Onde as violações de direitos humanos mais amplas ocorrem, né? Então, eu acho que agora a gente poderia, talvez, focar nesse grande desafio, né? Depois desse debate todo, de realmente ter mais claro que nós, no Brasil, estamos extremamente fragilizados, mas, ao mesmo tempo, como a Kelly colocou ontem também, a crise sempre é uma oportunidade de renascimentos, e eu acho que o Daniel lembrou agora uma questão muito bonita que foi colocada, né? O escuro que se coloca, assim, o escuro talvez seja um escuro de útero, que disso aí possa renascer alguma coisa muito bonita. Mais solidariedade, menos... A gente vai passar por um período de agravamento das tensões internas entre as várias esquerdas. Eu acho que é uma coisa que o Thomas colocou, né? Há conflitos de leitura entre os movimentos sociais. Há conflitos, inclusive, de interesse entre... vamos gerar empregos, que nem o movimento sindical coloca, né? Fazendo hidrelétricas como o Belo Monte. Temos o movimento sindical, por exemplo, defendendo a empresa Odebrecht, no caso de Giral, né? E contra os trabalhadores, porque era um projeto... estratégico do governo Lula, né, as grandes hidrelétricas. O que aconteceu com a transposição do São Francisco também é um caso muito emblemático, né? Então, os movimentos sociais e as esquerdas no Brasil, elas vão continuar batendo cabeça por um tempo, né? E qual que é a nossa função, talvez? Nós, enquanto Fundação Rosa Luxemburgo, por exemplo, também eu acredito que a Fundação Heinrich Böll também, no Brasil, a gente tem parceiros... Na verdade, a gente trabalha basicamente com os mesmos parceiros, né? Então, a gente tem um alinhamento muito bacana. Tentar promover diálogos, espaços de diálogos, né? De entendimentos e tal. E como é que vocês aqui na Alemanha vão trabalhar com isso? Esse é o desafio de vocês, né? Perante isso, vocês que têm interesse, essa profunda solidariedade, o que vocês podem fazer, né? Então, acho que seria legal se a gente aproveitasse esses momentos para para colocar esses algumas reflexões e ver o que depois a gente pode apresentar para o grupo maior no retorno, né, da plenária.
Ok. Obrigado, Verena. Agora, Niklas.
Olá, bom dia ou boa tarde. Meu nome é Niklas Franzen, sou jornalista, também trabalhava na Fundação Rosa Luxemburgo e estou fazendo uma pesquisa sobre o movimento dos trabalhadores sem teto, sobre a MTST. Talvez vai ter mais tempo depois para tirar algumas dúvidas de vocês sobre o movimento e sobre as questões urbanas, né? Na verdade, eu só queria falar sobre mais uma dúvida que eu sempre tenho quando escrevo sobre questões em relação ao Brasil, que é como a gente pode atingir pessoal fora do nosso público, né? Na minha impressão é que acontece no Brasil um grande escândalo, né? O que está acontecendo é dramático, a situação. Mas, para mim, fica, às vezes, a impressão que a gente consegue, como a esquerda, como ativistas de movimentos sociais, a gente consegue falar com o nosso pessoal, né? Mas a gente não consegue falar com a grande parte da população. Eu acho que um dos maiores desafios de a gente é, realmente, como a gente pode comunicar com o público maior, né? Como a gente fala que está acontecendo no Brasil, como a gente consegue traduzir isso para um público maior, né? Que para a maioria dos alemães, porque na minha impressão ninguém sabe o que está acontecendo no Brasil, né? E eu acho que a gente não precisa mais convencer o nosso pessoal, os nossos militantes amigos e isso. Eu acho que, falando da mídia, para mim, por exemplo, é assim, agora eu quero tentar mais entrar comunicar, trabalhar mais com as mídias tradicionais também, né? Só focar nas mídias comunitárias e tal, acho que isso não vai ajudar muito nessa questão. E acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem nos próximos meses, nos próximos anos, talvez. Mas uma solução eu também não tenho. É só mais uma dúvida.
Complementar um pouco a fala da Verena. Meu nome é Daniel, eu sou da Fundação Rosa Luxemburgo, trabalho com ela, trabalho principalmente com o Paraguai. Estava lançando agora a ideia de fazer uma Copa também, uma cooperação Paraguai, alguma coisa assim, porque também seria interessante. Mas como brasileiro é incrível ter esse espaço, é incrível ter tanta gente interessada, tanta gente fazendo tanta coisa legal. A gente estava conversando, eu conversei com alguns de vocês individualmente. Tem muitos esforços individuais para estar aqui nesse espaço. Deixar os filhos em casa, viajar, correr e conseguir viabilizar isso. E as histórias, projetos com os quais eu entrei em contato, as pessoas que estão aqui, é muito interessante, isso é uma força incrível. A gente, como fundação, a gente trabalha com a ideia de formação política como um processo constante. A gente não entende que existe um guia, um guidelines, tudo pronto para a gente passar e é isso. Não, são vários debates que são constantes e nos quais a gente acaba aprendendo o tempo todo. A gente tem trabalhado muito com o tema da interseccionalidade. Todas as questões, elas se cruzam quando você olha na perspectiva de raça, gênero e classe. A gente tem que desconstruir a estrutura patriarcal extremamente machista na qual nossa sociedade está estruturada. A gente tem que repensar modelo de desenvolvimento. Muito do que foi dito ontem, muito do que elas da ASA falaram, muito do que está em discussão, tem a ver com um modelo de desenvolvimento adotado, onde progresso é tido como algo natural, como onde o lema da nossa bandeira, da bandeira brasileira, que é ordem e progresso, ele não faz sentido. A gente pensar numa linha totalmente reta, totalmente linear, ter a capacidade, a ousadia de duvidar disso, de pensar em alternativas, de olhar para os exemplos, o paper que a Verena distribuiu dos Mundurucus, ele é um exemplo interessante de outras formas de organização, de outras vidas possíveis, de outras sociedades. A gente gosta muito de trabalhar com o conceito de bem viver, porque ele permite diversidade. Ele possibilita outros olhares, ele possibilita refletir. Nesse momento de confusão política, E é um momento complexo, é difícil fazer análise. A mesa de ontem, eu acho que foi muito desafiadora, ela trouxe muitas questões que elas são delicadas. Eu não sei se... Eu acredito que todo mundo aqui tem uma noção boa da política no Brasil, mas é um momento delicado. Você tem uma frente de direita se colocando e surge como uma alternativa um projeto que ele não transformou a sociedade como um todo. E fica um vazio de utopia, fica um vazio de possibilidade de imaginar outros mundos possíveis. Isso é difícil, você não vai apoiar um governo como o atual. É difícil a posição delas de dialogar ou não. Você vai dialogar e reconhecer ou você vai simplesmente abandonar sabendo que são políticas públicas, que elas precisam de continuidade? A situação que vocês descreveram em relação à água, ela se repete em muitas outras histórias. A gente tem acompanhado discussão sobre direitos de crianças e adolescentes e é a mesma coisa. No Brasil tem um projeto que ele é muito grave, é muito bem construído, de, em vez de fazer a redução da maioridade penal, que é uma coisa que estava em discussão, agora se discute aumentar o tempo de internação de um jovem. Eu estou dando trabalho para vocês traduzindo, eu não sei se esse debate é fácil de se traduzir, eu espero que seja compreensível, mas se alguém quiser conversar sobre algum tema depois, a gente está aqui. E a imagem do útero, eu acho que ela foi uma imagem do encontro de feministas negras que a gente organizou, que foi um momento muito bonito, foi um evento incrível, e elas passaram essa imagem. O momento é de aflição, a gente está confuso, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas essa escuridão, esse aperto, de repente ele pode ser também o aperto do útero. Você está no momento para sair, para a luz, para o nascimento de algo novo. Eu acho que a gente tem que estar aberto e tem que pensar e tem que ter a perspectiva de se questionar e manter esse processo de formação política constante. Que é uma linha de trabalho que ela pela Fundação Rosa Luxemburgo, eu fico muito à vontade de falar disso, porque tem muito a ver com o que Rosa Luxemburgo defendia, de você ter um trabalho constante de reflexão sobre política, de questionamento. E por fim, a gente está aqui em outra fundação com a qual a gente trabalha muito no Brasil, como a Verena colocou, e faz sentido isso. As lutas se cruzam. Ecologia, você trabalhar com questões de meio ambiente e combater degradação social, isso é muito evidente, isso é muito forte. A gente acompanha muitos casos de trabalho escravo na Amazônia e aí, em algum determinado momento, a gente tenta organizar um mapa de onde aconteceram os flagrantes de trabalho escravo. E se você cruza um mapa de flagrantes com um mapa de desmatamento da Amazônia, é impressionante como os dois mapas eles combinam. As coisas se cruzam. Devastação social e degradação da natureza, elas caminham juntas. E a gente tem que ter inteligência e sensibilidade para somar, para conseguir superar diferenças, para conseguir dialogar, manter mesmo na diversidade, manter a capacidade de diálogo e construção conjunta. É isso. Obrigado pela organização. Cobra, é impressionante o trabalho que vocês todos fazem. Estamos muito felizes de estar aqui.
Obrigado, Daniel. Então,
Olá, boa tarde. Meu nome é Cláudio, eu faço uma pesquisa em criminologia, eu trabalho sobre São Paulo. E, bom, eu não sei se você é de São Paulo, então talvez isso seja mais uma pergunta para você, Verena. Eu tenho seguido um pouco esse surgimento do Dória, né, que agora é o prefeito de São Paulo. Eu acho interessante o surgimento de uma figura desse tipo, né, na conjuntura política presente brasileira, né, que todo mundo está reclamando sobre a corrupção e tem que fazer algo contra a corrupção e tal. E aí surge uma pessoa como o Dória, que basicamente se declara pragmatista, né, homem de negócios, né, tipo que faz a coisa racional, né, que não tem nenhuma ligação partidária e tal. E é muito interessante seguir a conta de Facebook dele, por exemplo, porque é muito evidente que tudo o que ele faz, tudo o que ele fala, faz parte de uma grande campanha de marketing, né? E é muito evidente, né? Ele sempre faz esse gesto tipo meio tosco, né? Ele faz muito sucesso, né? Faz muito sucesso mesmo, né? Particularmente na periferia paulistana, ele arrasou, basicamente, por tudo que eu sei, né? Isso é uma coisa que eu pessoalmente acho assustadora. E a minha pergunta seria, de certa forma, vocês acham que o Dória representa um novo tipo de político no contexto brasileiro, ou é basicamente a antiga elite só de uma forma nova, de uma nova, sei lá, de uma nova encarnação, como se fosse? E como é que se faz, como se lida com o discurso político dele? Quais são os desafios? Ou seja, se ele mesmo representar um novo tipo de político que potencialmente poderia fazer muito sucesso no contexto brasileiro, no contexto político, como é que se faz para criticar, para desmantelar essa essa sacanagem que ele está fazendo, basicamente? Isso seria a minha pergunta.
Obrigado, Cláudio. Quem de São Paulo quer responder?
Tá, então vamos fazer mais uma rapidinho, responder essa pergunta. Então, Cláudio, é impressionante. Se vocês tiverem possibilidade, deem uma busca no Google num texto chamado Dória Gray, da jornalista Eliane Brum. Ela fez uma análise do discurso de posse. Agora, eu não vou lembrar o autor, que ela, não sei, Daniel, se lembra o autor que ela cita, que é um autor, é o Maquiavel dos tempos modernos, um americano, que dá todas as dicas de como você vai fazer uma política da classe dominante para confundir e para tirar vantagem de tudo e de todos. E acho que esse texto é muito interessante para entender o que é o Dória. E aí, só fazer um paralelo, né? Nós do Xingu Vivo para Sempre, quando a gente começou a trabalhar as comunidades do Rio Xingu, da Volta Grande Xingu contra Belo Monte, era muito difícil, porque o governo chegava com muito dinheiro e compravam as pessoas e prometiam vantagens, o governo falava do tal do desenvolvimento. E hoje a gente fica só, tá bom, a gente não falou, a gente não avisou. É isso, vocês estão absolutamente desmontados, derrotados, genocidados. Vocês estão reclamando agora. Por que, que na época que a gente falava, vocês não se mobilizavam? Porque assim é, porque exatamente o discurso é uma coisa muito poderosa. Sim, a gente tem toda a possibilidade do Dória ser o próximo candidato a presidente do PSDB. O Alckmin, que é o governador de São Paulo, está sendo desmontado, inclusive, pela mídia. E é esse o projeto que a gente vai ter que enfrentar, né? Então, como a gente vai fazer frente a esse discurso, é uma dificuldade, vai ser uma dificuldade tremenda, porque tem um discurso super palatável, né?
Obrigado. Agora, talvez uma possibilidade seja desmontar esse discurso, que é um discurso de marketing, com dados, com informações reais. E é interessante, você perguntou se é um novo tipo de político. Tem um político no Uruguai também, que ele se apresenta assim, como um gestor. Eu acho que existe um novo formato, eu não sei de exemplos na Europa, mas acho que existe sim um novo formato, que ele é muito sofisticado, que ele está muito sólido, baseado em marketing. E aí, informação, o papel de uma imprensa verdadeiramente independente, você ter, isso desmonta. É interessante porque um dos programas do Dória, isso aqui é a plataforma de governo dele, que era Acelera São Paulo. A gente tinha limite de velocidade de 50 por hora na cidade toda, em algumas vias um pouquinho mais. Isso foi feito pelo prefeito anterior, e uma das propostas que se fez, que o Dória apresentou, é de acelerar a cidade de novo, por causa do progresso, porque tem que... E numa das avenidas onde isso aconteceu, que são as marginais do Rio Tietê e do Rio Pinheiros, já nas primeiras semanas houve um aumento de acidentes fatais, inclusive, que não dá nem para chamar de acidentes, porque eles não são um mero acaso, é algo que a gente sabe que vai acontecer, as pessoas vão morrer. E o Dória, para colocar o programa dele, ele apresentou esse programa como Marginal Segura. É um marketing muito maluco, assim. Ele é um playboy, ele fazia apresentação do programa Aprendiz,
que é o mesmo programa que o Trump fazia nos Estados Unidos. Ele é um playboy e ele começa a campanha de marketing para se eleger se apresentando como João o Trabalhador, John the Arbeiter. Eu não falo alemão. Ele começa a se apresentar como João o Trabalhador. Então, é uma inversão de marketing muito sofisticada. Dá para tentar desmontar isso com dados, com informação, explicitando e mostrando e batendo na tecla de como algumas coisas que são apresentadas como verdades absolutas, como pós-verdades, elas são falsas, elas não têm nenhum fundamento. É um desafio de como a gente vai fazer isso. E aí entra de novo a discussão de mídia que o Nicolas comentou, que ontem a gente falou muito sobre isso.
Escrito Thomas e Elka.
Eine Frage nochmal. Wir hatten gestern wieder den Punkt... Ah, fala português, desculpa. Apareceu ontem esse ponto de novo, sempre aparece nos debates da situação atual, o poder do Globo. O Globo consegue pautar assim, movimentos políticos, né, etc. Né? Acho que todo mundo que conhece o Brasil não duvida sobre o poder do Globo. Obviamente, né, a rede Globo tem um poder muito grande. Mas, me pergunta, também a gente não duvida que dos objetivos do Lava Jato é destruir o Lula. A gente não duvida que dos objetivos da rede Globo é destruir o Lula. Nós a gente vê que o Lula está crescendo na opinião pública, etc. Então, não tem limite. Talvez uma pequena esperança que tem limites também do poder da mídia. E 2 anos atrás, tínhamos encontro aqui nessa sala com moderno, com Skype, com coisas assim, com Twitter, né? Com blogueiros de favelas do Rio de Janeiro, né? Que deram uma opção otimista de, não dessa mídia alternativa tipo Brasil de Fato, mas de outras mídias locais, né? Através do Facebook, através de que as pessoas acessam coisas como seu smartphone, né? Que estão pipocando em cada coisa, né? Então, talvez você pode fazer comentário sobre isso. É só uma frase do trabalhador Doria. Me lembra dos primeiros políticos que conhecia no Brasil, quando me mudei para o Brasil, foi Jada Barbalho. E o nome, meu nome é Trabalho, foi o lema dele, né? Então, também não é tão novo, né? Conheço.
Obrigado, Thomas, porque o tempo está correndo. Então, quem está? Elga... Você, e depois vocês respondem, e aí a gente tem que... primeiro Elga, depois você, eu vou tentar me lembrar, tá?
Tá. Então... Bom, na verdade, eu queria assim, ver se eu coloco uma pergunta que já... Que, ao meu ver, está por trás de tudo aquilo que era o assunto hoje, porque aqui temos muita gente que sabe, que está, mesmo aquelas pessoas que não estão no Brasil agora, mas que estão trabalhando com entidades no Brasil. Quer dizer, o que eu vejo, e eu acho que o Thomas colocou no começo, é que cada assim, grupo, cada iniciativa tem o seu assunto. Está certo, e às vezes tem os conflitos, porque inclusive vários projetos de base podem ter interesses diferentes. Agora, o que eu sinto muito nesses últimos meses, ou já antes, é que falta aquela consciência política de inserir isto, todas essas reivindicações muito importantes, num conjunto. E uma parte desse conjunto seria constitucionalidade, liberdade de expressão, etc. e tal, aquilo que a gente conversou ontem. Então, o que eu vejo, ou eu pergunto, é até que ponto vocês veem uma possibilidade de fazer esse trabalho de conscientização política no trabalho com as iniciativas, as diversas iniciativas no país. Porque, ao meu ver, o que isso realmente está... Assim, o que me choca é que precisa assim, mexer na Previdência para fazer com que mais pessoas saiam na rua. E, mais uma vez, assim, um assunto muito claro, onde as pessoas dizem isso tem a ver comigo. Agora, quando tem um golpe, ninguém percebe. Eu estou agora polemizando um pouquinho. Então, assim, tipo, onde... Quais seriam... Vocês poderiam dizer para mim agora... Assim, ah, eu vejo que na iniciativa que eu trabalho, as pessoas que eu tenho contato, eu acho que esse ou aquele assunto seria um assunto que pudesse servir para juntar um pouquinho esses movimentos e fazer uma coisa em conjunto.
Obrigada, Helga.
Boa tarde, meu nome é Lila Saxo Santos Gomes, eu sou de um grupo de capoeira, Capoeira Karlsruhe, e eu fico muito feliz de estar aqui. E eu queria voltar ao tema de diálogo, porque para mim o tema mais importante é diálogo. Eu fico chocante e assustada com a falta de diálogo várias vezes em encontros que eu vejo com brasileiros aqui na Alemanha, com alemães lá no Brasil, que é tipo, parece que tem frontas, que tem é uma divisão muito grande que as pessoas não conseguem nem conversar. Como exemplo, eu fui numa palestra que teve do Moro, em Heidelberg, palestra enorme, a sala da faculdade cheia, pessoas em pé, e falando, eu pensei que ia ter um diálogo. Aí teve uma fila no final de pessoas, eu não sei se outras pessoas foram lá, eu fiquei assustada. Mulheres, você é meu herói, graças a Deus tem você. Tipo, depoimento, depois de depoimento, depois de depoimento, sem conteúdo, sem nada. E a gente ficou lá, teve algumas pessoas que teve bandeiras, e eu fiquei com medo, porque teve pessoas chegando na gente depois, vocês, filhos da puta, não sei o que, vocês devem sair daqui, PT não pertence aqui, não, papapá. Eu fiquei com medo, não teve nenhuma possibilidade de conversar, porque a diversão, assim, as diferenças entre as duas pessoas eram tão grandes que não tinha nem como chegar perto. Então, para mim, tem um grande a necessidade de criar pontos de diálogo. Assim, nem antes de chegar no diálogo, criar pontos, possibilidades das pessoas poderem dialogar e sair um pouco dessa posição tão forte que as pessoas têm sem poder nem chegar perto da outra pessoa. Então, para mim, isso que, até aqui na Alemanha, isso que eu vejo que é o nosso trabalho, que a gente tentar criar, como você falou, criar, assim, dados, algo objetivo, assim, vamos falar não sobre a política, não sobre a visão, a utopia, mas vamos falar sobre essa posição concreta, vamos ver por atrás de todas as mídias, porque a gente tem WhatsApp, tem Facebook, tem jornais, não sei o quê. Vamos filtrar, e eu acho que isso é maior, para mim, a melhor coisa que o Cobra faz, é trazer mídias alternativas, assim, também não gosto da palavra, mas mídias diferentes para a gente poder... Então, vamos ler outras coisas e vamos ter outras informações. Isso é um ponto de partida, para mim, que a gente tem como alvo, como pauta. Obrigada.
Talvez um adendo, teve um grupo de Frankfurt que foi e rolou no Facebook um vídeo sobre essa palestra do Moro, porque no meu Facebook tem pessoas que falam, ah, foi fantástico, foi tudo de bom, etc e tal. Aí tem outra pessoa que fala, não foi assim. E teve um vídeo com as pessoas que estavam lá, inclusive pessoas que eu reconheci de Frankfurt, eu não pude ir, que estavam lá mesmo fazendo demonstração, que eu achei muito bom isso, né? Só um adendo. O que eu gostaria de falar, assim, eu acho que... Ah, sim. Ela está falando que essas pessoas foram atacadas pelos que estavam lá pró-muro. Bem, parece assim que tem duas grandes vertentes, pode me corrigir, Verena, no Brasil, uns pró-Lula, 2018. Lula vai ser nosso herói. Eu te falo assim, não é Lula. Eu me pergunto agora qual a alternativa, né? Ok, temos agora outras prioridades, isso foi falado ontem no Brasil, aqui na palestra. Agora a prioridade é outra e não concentrar Lula 2018 ou quem vem 2018. Mas agora eu faço pensamento, 2018 está aí na porta, é ano que vem. Né? Então, assim, bem, se Lula não for preso, se Globo ou Lava Jato não destruírem Lula, assim, falando ironicamente, né? Qual seria a alternativa no Brasil se não for Lula? Né? Essa é uma pergunta, assim, nossa, e assim... Eu não sei, essa discussão, desde que está toda essa destruição com esse governo ilegítimo, qual a solução? Parece que nós não temos, ninguém tem essa solução, é uma grande discussão. Verena, eu não sei se tem isso, essa alternativa, porque tu falas essa pessoa de São Paulo, mas ele não está lá com a questão da Amazônia, de onde eu venho, por exemplo, ou lá do semiárido, entendeu? Então, isso é uma questão também que eu acho urgente, né? Qual seria a alternativa? Assim, antes eu esqueci, eu me apresentei, eu também estou aqui pela Embradiva, que é uma associação de mulheres brasileiras em Frankfurt, né? Muito obrigada.
Obrigado, Nilsa. Ana?
Eu só queria retomar a pergunta da Verena, o que nós podemos fazer aqui na Alemanha, e aí retomando também a sua questão sobre as mídias, você estava falando das mídias no Brasil ou na Alemanha? Os dois, né? Mas assim, sei lá, se houver mais atualidade nas mídias alemães, minha pergunta é como poderia talvez rolar um pressionamento do Estado alemão ao governo brasileiro, não sei, porque a gente está liderando com pessoas que estão fazendo qualquer coisa com os brasileiros, que estão sem poder de agir mesmo, e aí acho que é isso a forma de, assim, dar arma de volta, talvez, não sei se vocês sabem, se tem pactos entre Alemanha e Brasil que poderiam ser desfeitos, se a Merkel falar que não vai rolar, se não houver liberdade de expressão, tudo isso. Não sei.
Obrigado. Eu queria ainda juntar, porque quem está escrito é primeiro a Angela e depois a Elga.
Em Deutsch. Für uns wäre wichtig, zum Beispiel, wenn am Freitag der Generalstreik steht und bei uns in den Medien dann anschließend berichtet wird, dann ist wichtig, weil wir wissen, dass Globo und ähnliche Medien in die Medien von hier auch speichern. Also das, was hier berichtet ist, ist meistens denn die Meinung von Globo in den normalen Zeitungen. Und wir haben letztes Mal beim Putsch sehr gute Erfolge gehabt, dass wir Leserbriefe geschrieben haben zu verschiedenen Zeitungen. Die sind Gott sei Dank auch veröffentlicht worden. Und das ist auch wichtig. Wir haben auch den Brasilianern das mitgeteilt, damit also sie auch merken, es gibt hier auch eine andere Stimme. Das ist zum Beispiel ein ganz konkreter Beitrag, den wir uns für nächste Woche vorgenommen haben.
Muito obrigado.
Só para resumir. Eu vou resumir o que ela fez. Ela quer lembrar que muito das o que escreve a mídia na Alemanha é basicamente o que o Globo escreve no Brasil. E quando uma possibilidade de intervenir para nós é escrever cartas para esses periódicos criticando essa visão do seu Globo, apresentar o nosso olhar alternativo e a experiência também durante o golpe, foi bem positiva. Eles realmente imprimiam e aí é uma frente para intervenir para a gente aqui na Alemanha.
Ok, a gente tem mais alguns minutos a mais. A Uta acabou de me falar, agora quem está escrito? Elga e depois Marcos, e depois queria dar a palavra para Fábia também.
É. Tá.
Bom, eu só queria dizer, porque vocês perguntam, como tem vários grupos e a gente, várias pessoas de nós estivemos em Amsterdã, em janeiro, e nós aqui temos também um grupo em Berlim. Não, eu acho que, eu não toquei nisso porque eu acho que não é o assunto da mesa, mas eu posso dizer que essa estratégia que você mencionou, outros também fizeram, e que justamente, por exemplo, na política já tem, assim, depois quem quiser saber, eu posso conversar aquilo que a gente levantou de dado. O SPD fez uma coisa logo depois do golpe. Na Europa tem a social-democracia europeia já assim. Só que eu não quero tomar o tempo aqui, mas se você estiver interessado, a gente conversa lá fora.
Agora, Marcos, depois Faren, depois queria dar talvez a palavra final. Ana, tudo bem? Mais alguém inscrito? Tá.
A minha fala agora é provocante, mas eu acho que a gente está subestimando a nossa força, especialmente aqui na Alemanha, se continuarmos a fazer aquilo que fazíamos, está bem. Não vamos fazer uma transformação social do Brasil aqui da Alemanha de forma nenhuma. Somos atores na Alemanha que trabalham em temas básicos. Christian sabe disso a nível da produção da metalúrgica, da ThyssenKrupp em Sepetiba, a produção da monocultura extrativista brasileira para exportação, ou mesmo essa problemática do papel, do eucalipto, da soja, da laranja, do café e tudo mais. É esse o nosso tema aqui. O nosso objetivo de trabalho é realmente fornecer esse entendimento dessas estruturas globalistas que destroem o modelo de alternativas de desenvolvimento no Brasil. Não vamos tentar fazer a nossa revolução daqui da Alemanha para o Brasil, por favor. A gente tem que manter realmente esse trabalho básico que fazemos há 25 anos, que é triste, porque estamos trabalhando realmente com repercussões de movimentos que acontecem lá, de certos processos de desenvolvimento. Daqui, não vamos elaborar movimentos sociais no Brasil, não. A gente está aqui apenas como recepção desses movimentos. Precisamos realmente da voz de vocês, Verena, Fernanda, Valquíria. A gente precisa realmente de receber essas intervenções de vocês para tentarmos realmente transformar alguma coisa aqui. É bonito realmente, na sexta-feira, mostrar realmente essa solidariedade ou essa reciprocidade que temos a nível de solidariedade. Passamos desse meio de comunicação para tentar realmente transformar as correlações de indústrias, especialmente alemãs, europeias, que produzem essas injustiças sociais no Brasil. A profundidade política que tentamos passar aqui é somente para entender. Basta para a gente entender o que está acontecendo lá. Mas não vamos produzir novos processos teóricos de desenvolvimento de formas de resistência política no Brasil. Por favor, não. Estamos num processo de recepção do movimento aqui, e é bom. Eu vou fazer somente mais uma observação, porque a fala tua, Fernanda e Valquíria, me lembrei muito dos anos 2005, 2006, que o MST entendeu no semiárido, no sertão do Brasil, na região de Petrolina, entendeu, depois de mais de 10 anos, qual é a importância do fundo de pasto. Né? Porque o MST vem, não, temos que tomar a terra e dizer que o papel está ali, que é nossa. Enquanto que os movimentos tradicionais, né, ele está com uma outra pauta de trabalho, é propriedade comunitária, não tem nome, não. Não vai quer dizer, esse tipo de divergências, né, vivi realmente com o movimento do IRPA, com a ASA, que passou de 2002 até 2007, teve uma repercussão realmente o processo do desvio do Rio São Francisco, produziu realmente entendimento de novos movimentos sociais, onde a gente viu se realmente o MTST aprende do MST e de outras produções comunitárias tradicionais, aí temos realmente um avanço, e aqui a gente está recepcionando esses movimentos, entendendo ali é quem pode unir as pautas. E se eles se unirem com suas pautas divergentes, de todas as frentes que existem lá no Brasil, uma maravilha. E a gente vai e assina embaixo. Mas, de outra forma, a gente só está realmente numa situação de observadores aqui na Alemanha. Ser mais do que isso é ser arrogante.
Por favor, quem está escrito é Fabian, Nilsa e você. Então, depois, se não tem ninguém, gostaria de encerrar a lista de inscritos e deixar a palavra final para a Verena, tá ok? Porque temos que encerrar, tá? Fabian.
Eu só queria responder ou dar alguns dados do como a relação entre a Alemanha e Brasil na área política. O Brasil é o único país em Latinoamérica que é estratégico partner. Ou seja, um parceiro estratégico, o que significa que eles se encontram cada 2 anos no nível dos ministérios e têm um intercâmbio mais direto. É o único país que é Latinoamérica. O Thomas vai fazer uma intervenção em julho, acho, 8 de maio, em Bonn, e aí tem como uma consulta com a sociedade civil aqui na Alemanha dos assuntos que são importantes em Brasil para o nosso do nosso ponto de vista. E nessa semana que vem, a Uta e a Tina Kleiber, do Pão para o Mundo, vão estar no Auswärtige Amt e vão dar umas informações, contextualizar as informações sobre indígenas, a questão dos cárceres, das prisões. Então, aí tem já, a Cobra está nessas sessões e tentando de colocar os temas lá, mas, obviamente, a esperança não. É um intento, mas é só uma frente da luta, né? Só para completar as informações.
Bem, eu só gostaria de reforçar a importância de todos que estão aqui e, de certa forma, apoiam o projeto no Brasil, ou todos nós, a importância desse apoio daqui, da Alemanha, para o Brasil. Eu sou muito a favor de propostas concretas, como a Ângela colocou aqui. Então, assim, eu lembro sempre dos encontros da Mesa Redonda Brasil, uma situação que veio indígena da Amazônia, que estava ameaçado de morte, e ele pediu todo o apoio daqui, dos abaixo-assinados, etc. Cada vez que eu saio do encontro, eu sempre penso, o que levamos de concreto daqui? Outra vez, o Lula estava aqui, na Alemanha, Berlim. E saiu uma carta também. Ah, mas o Lula não é mais o presidente, mas vamos fazer uma carta para o Lula. Entendeu? Essas coisas. Então, todos os convidados que vêm do Brasil falam assim, vocês nem imaginam a importância desse apoio que sai daqui. Vê uma coisa lá do exterior, olha, está tendo pressão de lá. Então, acho assim que nós não somos apenas observadores, nós estamos aqui também, quem está trabalhando diretamente nessa base, mas assim, a importância dessa pressão, sim, eu gostaria de reforçar isso, que é super importante. Então, era essa a minha fala.
Obrigado, Nilson.
Olá. Ai, é que queria simplesmente dizer a Paulo, a Marcos, eu sou Ângela. Uma coisa muito importante é que a Alemanha perceba, e os alemães, o quanto, eu concordo com ela plenamente, o quanto que uma pressão, um governo alemão, que fizesse uma declaração que apoiasse os movimentos para esclarecer o que você falou, a constitucionalidade do que aconteceu. Um país como a Alemanha, que tem uma história que não se precisa recordar, porque todos, sendo ou não alemães, sabemos e temos aqui, porque a história da Alemanha é a história da sociedade ocidental. Gente, então, o que precisa, Marcos, é fazer uma pressão no governo. Eu lembro que há uns 6 meses atrás, 8 meses, o Senado aqui teve dois senadores estiveram discutindo o assunto, mas um plenário vazio. Eu conversei com 1.000 pessoas que eu conheço aqui, jamais alguém ouviu e, digamos, compactuou ou participou de algum movimento reconhecendo que no Brasil nós estamos em guerra. Gente, essa palavra guerra parece pesada, porque parece que só se pode associar com a Segunda Guerra Mundial ou com a Síria, que está aí com todo mundo na rua. É que o Brasil está mais ou menos uma Síria. Do mesmo jeito que Damasco funciona normalmente, porque lá a sociedade está protegida e tal. No Brasil também, Rio, São Paulo, Salvador, essas cidades vão permanecer maravilhosas. O Brasil está sendo destruído por dentro. A gente precisa realmente se conscientizar de que estamos em guerra. Porque Mariana está aí 1 ano e 3 meses, e nada foi feito. Quer dizer, e todo o território do Carajás, que é maior do que Espanha e Itália juntos, são 900 e tantos mil quilômetros quadrados que a Vale usa. E todo esse material é levado diretamente em altos navios calados que vêm diretamente para a Holanda. Ou, enfim, o Brasil está predisposto com esse caminhar, com essa caminhada desses últimos 100 anos, o Brasil está se caminhando para ter umas 8 cidades maravilhosas, lindas para inglês ver, como a gente diz, e o resto é o resto. O resto vai ser o Rio Doce, o rio que era doce. O Vale do Rio Doce, para mim, é o retrato fiel de um Brasil que já existe em muitos lugares do semiárido, do Amazonas. Eu conheço o Amazonas palmo a palmo, sabe? Então, E é uma coisa que eu conheci o que em 79. Então, o que hoje me assusta é que estamos aqui desde ontem e hoje e não se falou em guerra, não se falou da destruição de todas as empresas nacionais brasileiras. Se elas são corruptas, também são as estrangeiras. Se a Petrobras está destruindo o meio ambiente, a Shell, a Chevron e todas as outras vão seguir destruindo do mesmo jeito. É ilusão pensar que agora a gente está simplesmente... Isso eu tive em 79, quando eu saí do Rio. Eu saí com esse discurso de que eu quero proteger o mundo e quero resolver. Hoje não é mais isso. O sonho dos anos 60 acabou. Estamos vivendo no mesmo mundo da Síria. Brasil e Síria, para mim, não tem diferença nenhuma. Só que um eu entendo e o outro não.
Tá, obrigado. Agora, eu dou a palavra final para a Verena, porque realmente temos que encerrar daqui em 2 minutos. No máximo, você tem 2 minutos.
Eu posso falar super rápido assim, mas não precisa... Não, desculpa. Eu acho o seguinte, o Marcos fez uma observação interessante. Acho que depois vocês vão ter a Assembleia da Cobra hoje à tarde, onde talvez a discussão de que como a Cobra vai continuar construindo os processos de cooperação com o Brasil vão se seguir. Obviamente, a gente não vai esgotar isso aqui, né? Nem temos, talvez, capacidade de pensar agora respostas muito rápidas, né? Eu acho que... Eu só queria responder alguns questionamentos que foram feitos, né? Interessantíssimo isso que o Thomas colocou, das intenções de voto, das popularidades, né? Impressionante. O Temer baixou, como diz, né? A menos a um dígito, ou seja, ele estava com 9% de aprovação. É muito baixo mesmo, né? E o Lula, em todas as pesquisas, ele está como principal... candidato, e é isso também, obviamente, que vai acirrar um pouco esse processo de ataques à pessoa de Lula. Mas é Lula uma solução? Se em 2002 ele fez a carta ao povo brasileiro, que já foi o grande acordo de concertação com o capital, né? A gente fez, claro, os movimentos sociais fizeram um esforço tremendo para reeleger a Dilma, uma plataforma de esquerda, talvez, ou menos conservadora, que ela teria proposto, e depois, obviamente, ela fez o que a gente chama de sequestro eleitoral, né? Então, eu acho que alguém tinha comentado que o que a gente tem hoje é, sim, uma herança daquilo que o PT construiu. E quem vai ser o Lula que vai assumir, se ganhar as eleições? Se tiver 2 minutos, pode ser também que isso. Eu acho que essa então, talvez a gente não tenha que ficar discutindo tanto 2018 agora, estou terminando, mas sim a capacidade que os movimentos e a sociedade civil têm de, não é de impor a sua pauta, mas de seguir como um peso político, né? Peso político que, pelo menos, chegue próximo ao peso político que tem o capital. Porque foi o governo do PT que construiu o consenso das commodities, construiu todos os processos de mineração que a gente tem hoje. Privatização da Vale, enfim, todo o boom da mineração, o boom das hidrelétricas, a transposição do São Francisco, o boom das commodities, isso vai ser... Quem colocou o poder dos evangélicos, onde eles estão hoje, quem foi, se não foi o governo Lula, que deu possibilidade para galgar? Quem foi o Delfim Neto, que se abraçou com Lula? Ou seja, quem foi o Maluf, que apoiou o Haddad em São Paulo e tal? Então, eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco esse pragmatismo, né? E fortalecer aquilo que a gente tem. Para ter força para negociar, não, mas para se colocar mais em pé de igualdade nessas disputas de força.
Ok, o problema é que temos que encerrar agora.
Não, a opção, eu acho que a opção nesse momento é fortalecer os movimentos de base, sim, é retornar e recapacitar. É recapacitar os movimentos sociais, a população, a se colocar como ator político forte. Eu acho essa a solução.
Eu queria lembrar que daqui a pouco a gente se une com outro grupo para continuar debater. Então essas perguntas podem ser feitas. Eu queria encerrar, agradecer a todos e todas, especialmente para nossos tradutores. Muito obrigado. É. E agora a gente tem um minuto para colocar todas as cadeiras fora desse círculo, tá bom? Obrigado.